Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a sua Bíblia aí, por favor. Em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Silêncio, por favor. Mateus 12:38, pode ler, por favor, filha.
Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa donde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.
Amém. Tem muita coisa... muita coisa interessante, muita coisa importante nesse trecho que nós lemos. Tem muita coisa muito importante. Amém? Coisa que tem certeza que você não viu. Amém? E depois que a gente falar, depois que nós falarmos, então você vai, eu quero que você imagine só uma coisa. Aliás, dentre outras, uma coisa. Deus está ou não está falando conosco? Deus está ou não está? Depois que eu falar, você responde para mim essa pergunta: Deus está ou não está falando conosco? Amém? Depois de tanta coisa importante que nós vamos falar desse trecho aqui. Eu sei que você pode lê-lo aí 10 vezes, você não vai ver. Amém? Você lê e não vai ver. Então, nós precisamos botar isso na cabeça. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. O outro dia aí, nós numa oração aí na sexta-feira, se não me engano, na quarta, na sexta, sabe? Visões extremamente importantes, visões sérias demais. Sérias demais. Deus está falando com a gente. A ponto de ele ficar até meio preocupado. Meio preocupado com isso. Talvez fosse melhor que ele não falasse do que falar e a gente não dá ouvido, né? Porque fala na quarta, na quinta você não sabe mais, fala na quinta, na sexta você não sabe mais, fala na sexta, no sábado você não sabe mais, né? Fala no sábado de manhã, domingo de manhã a gente não sabe mais, e assim vai indo. Então isso é preocupante. Então vamos ver. Então, alguns dos fariseus, dos escribas e fariseus, tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Fabrício, por que que eles pediram um sinal? Hã? O que que eles pediram um sinal? E por que que eles não acreditaram em Jesus? Então eles pediram um sinal por quê, Toninho? Hã? Eles pediram um sinal porque eles não estavam... Eles não entenderam. Então eles pediram um sinal para ajudar, um sinal para socorrer a eles naquele momento, porque eles não estavam entendendo. Porque se tivessem entendido, precisava do sinal. Mas Jesus então lhes respondeu e disse: geração má e adúltera. Chamou então eles de geração má e adúltera. Geração má e adúltera. Por que geração má? Porque não entendeu. Se tivesse entendido, era geração má? Era? Não, é. Ele chamou: vocês não entendem, então, geração má e adúltera, que não entendeu. Pede um sinal, porém não lhes será dado nenhum sinal. Amém? Olha que coisa terrível. Amém? Então, se você não entender, não lhe será dado sinal. É mais fácil Deus dar um sinal para você se você entender. É mais fácil Deus dar o sinal para quem entende. Mas para quem não entende, nem sinal será dado. Não adianta, sinal não adianta para uma pessoa que não entende, o sinal não vai resolver. Eles viram Jesus fazer 1001 sinal, não era por falta de sinal, não era por falta de sinal, era por causa de ruindade, era por causa de ruindade, geração má. Não era por causa de falta de sinal, que eles não entendiam. Jesus já tinha feito 1001 sinal, e eles tinham tido ali, ó, oportunidade de sobra para entender. E é isso também que às vezes acontece no meio da gente. A gente tem prova suficiente de que Deus está falando, de que Deus dá quantos sinais, quantas coisas, quantas mostras. Não é por falta de sinal. Porque então, é por maldade, é por ruindade. É por causa da maldade que a gente é. É por isso que a gente não entende. Que a gente é ruim. É raça ruim. Agora, não estou falando isso com todo mundo, não. Eu estou falando para os escribas e fariseus. Não é não? É, se houver algum entre nós, é muito... É uma exceção. Não é isso? Se houver alguma pessoa ruim entre nós, é muito difícil achar, não é não? Entre nós, só tem gente boa. Então, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o filho do homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos pular isso aí por enquanto. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é mais do que Jonas. Olha, os ninivitas ressurgirão no juízo. Os ninivitas, então vamos ver. Juízo final. Quem tem uma... Juízo final. Perdi a chave desse negócio aqui. Juízo. Juízo final. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Juízo final. Quem vai para o juízo final? Wender. Quem vai para o juízo final? Emerson. Os que não foram salvos, né? Aqueles que não fizer parte da igreja, que não for o povo de Deus, né? Então, quem vai para o juízo final são os incrédulos. Não é assim? Aquele que não fizer parte da igreja, vai para o juízo final. Vai para o juízo final. Vai se levantar lá no juízo final para o julgamento do juízo final. Quem quer ir para o juízo final aqui? Ninguém. Todo mundo aqui quer fazer parte do reino de Deus, quer fazer parte da igreja, quer ser povo de Deus. Não é assim, Emerson? Nós queremos, nós não queremos ir para o juízo final. Quem quer ir para o juízo final? Todo mundo aqui está tranquilo que não vai. Concorda, Emerson? Todo mundo está seguro do quê? Seguro da sua ressurreição, está numa boa, vai estar na festa, vestido de branco, ou não é? É ou não é? É, gente, ou não é? Quem tem essa esperança aí? Levanta a mão, por favor. Ainda tem gente que não tem, rapaz. Tem gente, pelo menos, esperança, né? Quem tem esperança de ser salvo, de ir para o céu, de ser filho de Deus, de não ir para o juízo final. Quem tem esperança aí? Pois é, mas tem muita gente que não levantou. Pelo amor de Deus, será que nem isso não estamos tendo? Não é não, Cidinha? Mas se nem isso, se nem esperança, então você não está rezando a salva rainha. Amém? Vamos pelo menos rezar a salva rainha. Você não está rezando nem a salva rainha? Pois é. Aí você não reza nem a salva rainha, e nem ora, nem fala com Deus, nem nada, então pelo menos reza a salva rainha. Amém, gente? Então, quem tem esperança de ser salvo, quem tem esperança de ir para o reino de Deus, quem tem esperança de fazer parte do povo de Deus, de não ir para o juízo final, quem tem essa esperança? Eu tenho. Vamos ver, então vamos levantar o braço. Tá? Mas levanta mesmo, assim, ó, lá em cima. Isso, aí. Fica só assim, não, ó. Vamos, nós temos essa esperança. Agora vamos ver assim, ó. Vamos ver quem vai estar lá e vamos ver se nós estamos aqui. Tá bem, gente? Vamos ver quem vai estar lá e vamos ver quem está aqui. Tá certo? Juízo final. E aqui a igreja. Aqui vai estar a igreja. A igreja vai estar aqui. Lá no juízo final, vão estar. Tem pessoas que nós temos certeza que vão estar lá. No juízo final. Tem pessoas que nós temos certeza que vão estar lá. Uma pessoa que nós temos certeza que não vai estar lá no juízo final para ser julgado. Ele vai estar lá julgando. Quem vai estar no juízo final julgando? Quem? Então vai estar Jesus e a igreja. Ó, a igreja vai estar lá, mas como juízes. Alguns vão estar lá sendo julgados. A igreja não. A igreja vai estar lá julgando. Por que a igreja vai julgar? Então eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou chamar o Luiz, falar, Luiz, vem cá, você vai ministrar o louvor aqui. Você vai pôr a igreja para buscar Deus. Você vai pôr no lugar do Ender. Um dia vai ser o Luiz, outro dia vai ser o Fabrício, outro dia vai ser o Alessandro. Vai ficar aqui, vai pegar o microfone e vai. Amém? Vocês concordam ou não? E vai pegar a igreja e fazer a igreja orar e buscar Deus. Toninho vai estar aqui. Nós não vamos jogar pedra em você, em ninguém. Nós não vamos jogar pedra em ninguém. Se você não for capaz, não tem problema. Você não tem problema. Você vai, vem outra vez, vem outra vez, vem outra vez. Uma hora você vai ser capaz. Porque se você não for capaz de fazer a igreja orar, se você não for capaz de falar com a igreja hoje, você vai poder estar lá no juízo final? O que você vai fazer lá no juízo final? Só se for para ser julgado. Vocês concordam ou não? Amém? Se nós não soubermos, se nós não formos capazes de fazer aqui, gente, se nós não formos capazes de fazer alguma coisa aqui, nós não vamos ser capazes de fazer lá, ué. Amém? Então vamos ver. Jesus falou, olha, quem vai estar lá? A rainha do meio-dia. Ou rainha do que está aí? A rainha de Sabá, rainha do sul, sei lá. Se levantará no dia do juízo com esta geração. Aqui nós descobrimos aqui que quem vai estar lá? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. A rainha, ela vai estar lá em que situação? A rainha vai estar aqui julgando. Isso é sinal o quê? É sinal que ela faz parte da... Ela creu. Quando Jesus desceu a mansão dos mortos, que foi pregar, ela levantou a mão. Eu aceito como meu Salvador, etc. Né? A rainha levantou a mão. Por quê? Porque ela creu. Ela entendeu. Ela entendeu. Quando Jesus foi, ela... Agora, quem vai estar lá sendo julgado? Toda aquela... Toda aquela geração. Toda aquela geração. Toda aquela geração que estava ali pedindo Jesus um sinal. Toda aquela geração que estava pedindo um sinal, Jesus falou assim: vocês vão estar lá, sendo condenados. Por falta de entendimento. Porque queria sinal, queria uma prova, queria mais isso, queria mais aquilo, e estava lá. Toda aquela geração ia estar lá. Amém? O que nós queremos com isso? Vamos lá. E quando o espírito imundo... Parece que ele mudou de assunto. Não parece que ele mudou de assunto? Hã? E mudou? Por que que não mudou? Mudou de assunto? Hã? É o mesmo assunto, então explica, Luiz. Luiz entendeu aqui, ó. Vamos ver o que Luiz entendeu. Luiz disse que é o mesmo assunto. Ele vai explicar para nós. Entendeu? Fala para nós. Dá o microfone para o Luiz aí, para ele explicar para nós. Se o Luiz não entender, onde é que ele vai? Se o Luiz entender...
Se eu não entender, a igreja vai me jogar lá embaixo.
Se o Luiz entender, para onde ele vai?
Para o juízo.
Se ele entender, ele vai ficar aqui no juízo final, na situação de juiz. Se ele não entender, ele vai descer para cá. Então vamos ver.
Agora a igreja vai julgar, vamos ver se eu
tô... E a igreja que está aqui também está...
Está julgando a gente.
A igreja que está aqui agora... O que está acontecendo com a igreja que está sendo aqui? O que está acontecendo com a igreja aqui agora? Ela está sendo?
Ela está sendo julgada agora.
Ela está sendo julgada. Se ela não entender,
ela vai ser reprovada.
Vai se juntar àquela geração. Se a igreja que está aqui hoje não entender, porque ela está sendo julgada. Você precisa entender. Amém? Se você não entender hoje, você tem chance de entender amanhã, na reunião de manhã. Se você não entender de manhã, você pode entender à noite. A semana que vem, você tem que entender antes de morrer. Porque se você não entender, você vai se juntar àquela geração que vai ser condenada. Porque Deus vai falar para você a mesma coisa. Deus vai falar para você. Certo? É. O Rossini veio e tentou falar com vocês, vocês não entenderam. O Rossini foi e falou com vocês, vocês não lembram? O Rossini explicando, tentando explicar para você. E vocês não entendiam? E vocês não entenderam? Foi muito mais ruindade sua, porque vocês não quiseram entender. Vocês não fizeram força para entender, não. Vocês não queriam entender mesmo. Não estava nem aí. Ou não é mais ou menos isso? Amém? Eu vou estar lá. Qual a minha situação? Eu e a rainha? Eu e a rainha? A rainha julgando a geração dela e eu... Vou encontrar com muita gente, eu vou encontrar lá. Eu avisei para você. Eu te mostrei. Eu tentei muitas vezes te mostrar. Eu vou estar lá. Amém? Nós vamos aparecer, nós vamos encontrar lá. Amém, gente? Qual a situação minha lá? E você? Agora eu não julgo. Eu não posso te julgar. Agora eu não posso te julgar. Eu posso abrir os seus olhos, falar com vocês, etc, etc. Mas lá, a rainha vai julgar e nós, todos aqueles que entenderam, todos aqueles que fizerem parte, vão estar lá também julgando. Eu falei com você, eu tentei, eu expliquei para você, eu incentivei você, etc, etc. E você, por ruindade, não quis, não quis. Você não quis. Ficou esperando o quê? Que eu não sei. Você ficou esperando o quê? Um sinal? Que sinal? O certo é que é assim que as coisas estão acontecendo. Então, agora, nesse momento, a igreja que está aqui está sendo julgada. Né? Continua. Então explica para nós.
Não, o senhor perguntou, né, se mudou de assunto.
Isso. Mudou de assunto?
Eu acredito que não. Mas eu não...
Então vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Todo mundo ajuda o Luiz. Ajuda o Luiz. Ou vocês querem condenar o Luiz? Todo mundo quer condenar o Luiz? Quer ajudar o Luiz? Amém. Então vamos ajudar o Luiz. Mudou de assunto? Lê de novo então, irmã. Lê para mim. Treino. Pode ler tudo. Então alguns
dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.
Amém. Então vamos ver o que vai acontecer com esta geração. Vamos ver o que vai acontecer com essa geração. Mudou de assunto, gente? Então me explica, o que aconteceu nesses 3 versículos por último aí? 4, né? 3? Não, 3. Não mudou de assunto, então? Então explica, quem falou que não tem que explicar. Então explica para nós lá, dá para ele, Luiz. Ué. Mudou de assunto, Adriana? Mudou, Adriana? Não?
Eu acho que não.
Não?
Não.
Não mudou por quê? Ele está falando aí, como o Luiz disse, como o Rodrigo disse, né?
É, eu concordo com o que ele falou, assim, é. Porque está falando por que que essa geração vai ser condenada. Porque ela... Eu entendi.
Ele está falando, gente, é o seguinte. Está falando o seguinte. Que a situação da pessoa que não entende você não entender hoje, você não entender hoje, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Por quê? Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Por quê? Porque é o seguinte, quando Jesus falava com as pessoas, o que que acontecia? Os espíritos saíam. Os espíritos, eles tinham horror de ouvir a palavra de Deus. Os demônios, eles não querem ouvir a palavra de Deus, a não ser que você obrigue ele a ouvir a palavra. Mas ele não quer. Então, quando Deus está falando com a gente, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, a casa está que jeito? A casa está limpa. Está na hora de você aceitar o Evangelho. Está na hora de você acreditar, está na hora de você receber. Mas por uma questão de dureza, uma questão de ruindades, como está escrito aí, a gente resiste a Deus. Resistir a Deus quer dizer, você não abre a porta, você não... Amém? E aí, o que que acontece? Vai ficando, você vai ficando cada vez mais resistente, mais difícil. Você não entende hoje, não entende amanhã. E você começa a ficar muito resistente. A situação da pessoa começa a piorar. Então, corre o risco grave do demônio que um dia saiu daquela casa e deixou você sentar aqui no banco. O demônio que não atrapalhou você ouvir, não atrapalhou você cantar, não atrapalhou você fazer nada. De repente, querer voltar para casa. Eu vou voltar lá. Vou ver se eu acho a casa. E aí ele volta. Ele volta. Mas se ele voltasse, se ele voltasse, encontrasse a casa, não, agora você não entra mais não, Satanás. Agora eu entendo, agora eu sei em quem eu creio, agora eu sei quem é que habita em mim, agora eu entendo, sai de mim, Satanás. Mas se ele chegar e encontrar a casa desocupada, você não creu, você não aceitou Jesus, você não encheu do Espírito de Deus, você não está perfeitamente guardado, o inimigo vai voltar e vai entrar. Quantos dentre nós tiveram oportunidade? Quantos dentre nós aqui tiveram oportunidade de hoje estivesse hoje numa situação bem melhor do que está? Mas por causa da dureza do coração, da resistência, por causa de tanta bobagem, a situação dele hoje é muito pior. É muito mais difícil para ele hoje, porque a casa não está mais vazia. A casa não está mais vazia. A casa foi novamente ocupada pelos mesmos demônios que um dia existia naquela casa. Eu não vou citar nome, mas eu tenho uma lista enorme de nomes. Eu não vou citar nomes, mas eu poderia citar. De pessoas que teve oportunidade. E aí foi isso que Jesus falou com aquela geração. Oh, meu Deus, que geração má, que geração estúpida. Né? Tinha tudo para que eu habitasse dentro dessa casa, mas não abriu a porta para mim. Tinha tudo para mim estar aí, mas resistiu. E eu não pude entrar. Aí ele cita. Então o diabo vai voltar e vai entrar. porque você não deixou que eu entrasse, sabe quem vai? O diabo vai voltar e vai voltar numa situação pior. E vai tomar conta de você. Amém? E a sua situação. Porque até então a gente faz até um certo desdém, uma coisa assim, sabe? Não, hoje eu não quero, amanhã eu vou, não sei o quê, né? Uma frescura. E não busca Deus. E não busca. Você está correndo um risco, meu irmão, que você não sabe. Vocês concordam comigo ou não? Não é eu que estou dizendo, não. Eu estou apenas entendendo aí, ó. Então não mudou de assunto, não. Não mudou de assunto, não. Ele está como ele estava lá naqueles dias. Ele está hoje aqui. Hoje, Jesus está aqui falando conosco e falando com a mesma geração. Com a mesma geração. Que corre o risco de resistir a Deus, de endurecer o coração, de achar que não precisa de fazer nenhum esforço, não precisa de buscar a Deus, não precisa de entender, não, que pode. Que de qualquer forma vai estar lá no juízo, julgando. Como que nós vamos estar lá no juízo julgando se nós não tivermos condições para isso? Se a gente não souber, amém? Não souber fazer nada, não souber ministrar, não souber ensinar. Deus falou, olha como é que pode um cego abrir os olhos dos outros? A geração que vai estar lá é uma geração cega. E a geração que vai chegar é uma geração que enxerga, que vai dizer, olha vocês, olha onde foi que vocês pecaram. Olha onde foi que você errou. Então não mudou de assunto. A igreja está sendo julgada agora. E o juízo da igreja, o julgamento da igreja é esse. Ou nós aceitamos Jesus Cristo e deixamos Ele entrar, habitar e fazer morada em nós, ou nós resistimos a Ele, Ele não entra, e outro vem, toma o lugar que era dele, porque na verdade o lugar é dele, não é do outro. Mas por uma questão de opção, eu quis que fosse o outro, e não ele. Então, quando nós estivermos aqui orando, fala, vamos orar, gente, vamos pegar um salmo, como foi lido aqui, ó, no Salmo 4, né? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Quem lê isso aí com entendimento, tem motivo para orar, mas é muito motivo para orar. E nós não fomos capazes de orar em cima do salmo, gente. Nós não fomos capazes de orar em cima do salmo. Nós não fomos capazes de orar em cima do salmo. Ou não foi? Porque se nós estivéssemos com o mesmo espírito do Salmo, a hora que você ouviu, falou, ouve-me, ó, quando eu clamo, Senhor, quando eu clamar, o Senhor me ouve. Quando eu falar, Jesus, o Senhor me responde. Amém? E eu estou falando com o Senhor neste momento. Ouve, Deus vai ouvir as suas razões. Deus vai ouvir o seu ponto de vista. Deus vai ouvir o que, que você está pensando no momento. Qual é a sua dificuldade? Qual a situação que você está vivendo agora? Porque Deus está julgando você agora. Para ver se você tem razão, para ver se você está certo ou não. Deus está julgando você, meu irmão, agora. Você fala com Ele, Ele vai ouvir. E vai responder a sua oração. Porque Ele está julgando nós agora. Ele está nos julgando agora. Ele está nos julgando agora. Você vai falar com Deus. Você vai dizer para Ele e Ele vai ouvir. Então aqui está dizendo, ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça. Olha, na angústia o Senhor me livrou. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que entendeu, falou, não, eu quero falar com Deus. Porque eu não quero continuar errado. Eu não quero continuar errado, eu não quero continuar incrédulo, eu não quero continuar pecando, eu não quero fazer o mal aqui para o Fabrício. Eu não sei se eu estou fazendo bem ou mal, então eu vou perguntar para Deus, ouve-me, Senhor, e responde a minha oração. Eu não sei o que, que eu faço com a pessoa, com a mulher, com o marido, eu não sei se o meu juízo está certo. Amém? Amém, gente? Deus está julgando o que você pensa. Deus está julgando o que você tem na cabeça hoje. Você concorda que você tem uma coisa na cabeça? Você tem alguma coisa na cabeça? O que você tem na cabeça? Gente, presta atenção. Você concorda que cada um de nós tem alguma coisa na cabeça? Tem ou não tem? E o que, que você tem na cabeça? O que você tiver na cabeça, o que você tem na cabeça sua, não é a mesma coisa que tem na cabeça da Priscila, não é a mesma coisa que tem na cabeça do Eric, e não é a mesma coisa que tem na cabeça da Danusa, não é. A mesma coisa que tem na cabeça Silvano, cada pessoa tem na cabeça alguma coisa diferente da outra. E Deus vai julgar o que você tem na cabeça? Ou não é assim, filho? Ajuda aí, Serginho, que você entende direito. Juízo é isso. Julgamento é isso. Amém? Nós todos aqui vamos ter que mudar a nossa cabeça. Porque lá não vai ter dois pesos e duas medidas, não. Lá no juízo final não vai ter dois pesos e duas medidas. Todo mundo vai ter o mesmo juízo. O mesmo juízo. Fulano perdeu o juízo. Como é que você sabe que fulano perdeu o juízo? Pelas suas ações, pelos seus atos, pelo seu comportamento. Fulano perdeu a cabeça. Eu perdi a cabeça e fiz isso e tal, e bati, e matei, porque, o que foi? Eu perdi a cabeça. Perder a cabeça significa o quê? Perder o juízo. Perder o juízo. Hã? É, perder a consciência, não saber o que faz. Não saber o que faz. E a igreja precisa aprender. Com quem? Com quem? Com Deus. Por que com Deus? Porque Deus vai julgar o mundo. Pronto, a sua consciência precisa ser aprovada por Deus. Não interessa se o mundo reprova, mas você tem consciência de que o seu juízo é importante para todo mundo. É sério demais, é sério demais. Por quê? Porque o que está sendo julgado aqui nesse momento é o quê? É o que a gente tem na cabeça, é o que você pensa, é a sua opinião, é o seu juízo que está sendo julgado agora. E a igreja, está sendo julgada agora. Amém? Agora, se nós resistimos a Deus, que é a única pessoa que pode nos julgar, não é assim? Porque eu posso julgar você, Erickson? Posso. Não sou eu que estou julgando você, é a palavra de Deus. Aí você não acredita, o que você pede? Você não acredita em mim? Primeiro, você não acredita em mim. Segundo, você não acredita no que eu falo. Se você não acredita em mim, você não acredita no que eu falo. Não é assim? Não é o seu caso, graças a Deus. Mas aí, quando você não acredita, você fica assim, meio desconfiado. Fala, não, peraí, não é assim? Aí você pede o quê? Você fica esperando o quê? Um sinal, um sinal. Você fica esperando uma coisa diferente. Vamos ver se ele voa. Né? Vamos ver o que ele vai fazer. Você fica esperando alguma coisa acontecer de extraordinário que vai mudar a sua cabeça. Fica esperando. E o tempo vai passando. E todo mundo ficou esperando o sinal na cabeça de Salomão. A rainha não. A rainha não. A rainha saiu lá não sei de onde, porque ela acreditou no que Salomão estava falando. Ela não ficou esperando, não. Enquanto a geração que estava em volta de Salomão não acreditou, a mulher saiu lá de longe e acreditou. Não é assim? Agora você pensou, se realmente Deus estiver falando através de nós, por isso que eu falei para vocês no começo, as visões, as coisas que estão acontecendo, né, gente, não é suficiente para ajudar a entender que é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui. E se for, hein? Você já pensou? Você está lascado, meu irmão. Se for a palavra de Deus, se for a palavra de Deus, você concorda? Deu para entender, né? Amém, gente? Né? Ou não? Você pensar assim, meu Deus, eu ouvi todo dia, eu ia lá e ouvia. Eu escutei realmente. Mas não dei tanta importância, não dei crédito, sabe? Não dei. Não, nós corremos esse risco. Amém? Dá para entender? Muitas vezes a pessoa pensa assim, o juízo final, porque o julgamento, porque o juízo, porque o julgamento e tal, etc., porque Deus está julgando, vai julgar e etc., Deus, mas esquece de que o juízo já começou. Não é o juízo final, Silvano, mas o juízo já começou. Não é o juízo final, não é não, Serginho? Vai ter o juízo final. Mas antes, olha, se vai ter o final, o juízo final, porque se não tivesse outro juízo, precisava de escrever juízo final? Punha só o quê, Sérgio? Juízo. Mas como colocou juízo final, é sinal que existe outro juízo. Existe o juízo. Agora, você está sendo julgado agora. Você que não quer obedecer sua mãe, você que não quer obedecer o seu pai, você que não quer obedecer as autoridades, você que não quer respeitar ninguém, você está sendo julgado. Nós estamos sendo julgados pela lei da liberdade, pela lei de Cristo. Nós estamos sendo julgados. Muitos pensam, não, eu não tenho, que eu não estou debaixo de lei, eu posso fazer o que for. Não, você tem que respeitar o seu pai, a sua mãe, seja ele o que for. Seja ele o que for. Nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós não podemos tratar nosso pai e nossa mãe como se estivesse tratando um colega, não. É falta de ouvir a palavra de Deus e acreditar. É falta de entendimento. É falta de buscar Deus. Amém? O marido tem que saber como trata a mulher tem que saber como trata o marido, a mulher tem que saber o que ela, porque você está sendo julgado. Não é só na hora da reunião, não. Não é só na hora da reunião. Se vocês lembram da gente falar que a gente podia deixar o cofre aberto, a gente podia deixar, né? Porque a igreja, ela sabe que ela está sendo julgada. A igreja sabe que ela não pode dar um cheque sem fundo. A igreja sabe que ela não pode fazer mal para ninguém. Onde ela estiver, os olhos de Deus estarão sobre ela. Para quê? Para juízo. Para julgar. Nós não vamos ser santos só aqui, não. Nós vamos ser santos o dia todo. O tempo todo. Onde nós formos, nós vamos ser santos. O que nós fizermos, nós estamos sendo observados por Deus. Amém, gente? Nesse trecho que nós vimos hoje aqui, nós vimos alguma coisa interessante? Quando você lê o Salmo 4, agora, você observa, olha quanta coisa boa. Ouve-me quando eu clamar, Senhor. Ouve quando eu clamo. Deus da minha justiça. O que significa Deus da minha justiça? Eu penso assim por sua causa, Senhor. O Senhor é o Deus da minha justiça. O Senhor sabe por que eu penso assim? Por causa do Senhor. Porque eu aprendi com o Senhor. O Senhor é o Deus da minha justiça. Amém? Eu penso assim porque o Senhor pensa assim. O Senhor é o Deus da minha justiça. Então eu posso conversar com o Senhor que nós vamos entender. Porque eu penso do jeito que o Senhor pensa. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos a cabeça dele. Nós temos o juízo dele. Você não conversa com a pessoa se você não entender a pessoa, sabia? Você não conversa com a pessoa se você não tiver entendimento. Como andarão dois juntos, como vão poder conversar duas pessoas se não houver entendimento, acordo entre eles? E por que eu posso conversar com Deus? Eu entendo Deus e Deus me entende. Eu entendo Deus e Deus, por quê? Nós temos a mesma justiça. Então, quando você lê o Salmo aí, você vai dizer, Senhor, Deus da minha justiça. Eu estou pensando exatamente como o Senhor está pensando. Deus, olha, aí você tem motivo para orar. Aí você vai ter motivo para orar. Se você estiver vendo o mundo, vendo as coisas, se você estiver vendo as coisas acontecerem hoje, com os olhos de Deus, você tem motivo sim para orar. Agora, se você estiver dormindo, se você não estiver vendo nada, não é não? Se você não estiver vendo nada, aí você vai ter, Deus vai ser o Deus da sua justiça? Se você não, vamos dizer que você não está vendo nada, qual é o Deus da sua justiça? Vamos ver se você entendeu o que eu quero falar. Você anda por aí igual um não sei o quê e não está vendo nada. Você não está vendo nada, você não vê nada, você não vê nada na política, você não vê nada nas autoridades, você não vê nada, você não vê nada. Você está voando. Qual é o Deus da sua justiça? Hã? É o Deus do mundo. É o Deus do mundo, o Deus desse século. Você pensa como ele. Ele também está achando tudo muito natural. Ele está achando tudo muito normal. Não, nós não estamos achando normal. Quem tem o Deus, quem tem a justiça de Deus, não pode estar vendo as coisas tudo normal. Não pode. Amém, gente? Então, quando a gente pega um salmo ali para poder ajudar a gente pega ali, ó, e Deus já deu o número do salmo. Deus já deu o número, falou Salmo 4. O que faltou? O que faltou? A gente observar. Se foi Deus, faltou a gente observar o que Deus estava falando ali no Salmo. Deus da minha justiça. Senhor, será que eu realmente penso como o Senhor? Será que eu estou pensando como o Senhor? Meu Deus, ajuda-me, né? Ajuda-me a não ser assim tão resistente, porque senão eu vou estar lá com aquela geração. E o pior de tudo é que se o Senhor não habitar em mim, eu tenho certeza que a minha situação vai ficar pior amanhã. Vai ficar mais difícil amanhã. E que eu corro o risco de um dia o Senhor voltar e encontrar a minha casa totalmente tomada pelas trevas. E aí fica muito difícil aquela pessoa se arrepender, fica difícil aquela pessoa voltar para Deus. Voltar para Deus. Fica muito difícil a situação dela. Ela não volta para Deus mais com facilidade, não. Nem sei se volta. Amém? Deus falou conosco? Falou? Qual é o Deus da sua justiça? Você pensa de acordo com qual Deus? Qual é o Deus da sua justiça? No versículo 2 do Salmo 4, filho dos homens, até quando? Até quando? Olha só. Olha só. Se não é a mesma coisa lá. Do Romanos 12. Do Mateus 12. Filho dos homens, até quando? A minha glória. Convertereis a minha glória. Qual é a glória de Deus? Convertereis a minha glória em infâmia. O que ele falou? A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E onde está a palavra de Deus hoje? Está conosco. A luz veio ao mundo e nós... E a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens... não quiseram saber da luz, não. Ou seja, nós não queremos saber como Deus pensa. O neto não está aí, não, neto? Está aí, não. É, por enquanto ele também não está querendo saber. Mas a professora disse para ele, esse dia falou para mim, chegou para mim e falou, vô, eu queria que o senhor me explicasse um negócio aí, que eu fiquei chateado e tal, que a professora chegou lá e falou para mim isso e assim e tal. E eu não soube responder nada. Era para saber. Era para saber. A professora chegou, falou, desfez de Deus, disse que Deus não existia, e ele... E a professora, ele sabe que a professora era católica. Mas pelo jeito que a professora falou, Deus não existia. E ele não soube falar nada. Então nós temos que aprender. Mesmo sendo criança, nós temos que aprender os detalhes da coisa. Como que uma professora, né? Ele poderia perguntar assim: professora, qual é o Deus da senhora? Só conhece o seu Deus? A senhora diz que Deus não existe? Não existe para a senhora. Para mim existe. Só que o meu Deus não é o Deus da senhora. Qual é o Deus da senhora, professora? Pronto. A senhora conhece o seu Deus, a senhora sabe o que, que ele pensa? O Deus da senhora, a senhora sabe o que, que ele pensa? O Deus da senhora, ele existe? Ou a senhora tem ele como ficção apenas? A senhora já falou com o seu Deus? A senhora conhece o seu Deus? O seu Deus fala com a senhora, professora? O meu Deus talvez não seja o mesmo Deus da senhora. É por isso que a senhora acha que eu não tenho Deus. Eu tenho. Pode não ser o mesmo Deus da senhora. Claro, não é obrigado todo mundo ter o mesmo Deus. É? Cada um anda segundo o seu Deus. Eu, porém, ando de acordo com o meu Deus. Quem é o meu Deus? Eu sei em quem eu creio. Eu sei, eu conheço o meu Deus. Eu não conheço o seu. Eu conheço o meu. Amém? Amém? Aí ele saberia. Então, como ele é uma criança, eu preciso depois explicar para ele, tá, para ele, a hora que ele cair novamente na situação, ele saiba dizer: professora, qual é o Deus da senhora? Né? Eu tenho certeza que talvez aqui muitos de nós, mesmo não sendo criança, ficaria sem resposta. Ficaria sem resposta. Amém? Muita gente dentro de nós aqui não está querendo saber de Deus, não quer conhecer Deus, não quer conversar com Deus. Então a casa não está sendo ocupada. A casa não está sendo ocupada. Ela vai ficar limpa, varrida, adornada. Mas até quando? Até quando? Até quando? Filhos dos homens, até quando convertereis? Até quando vocês vão me resistir? Até quando vocês vão impedir que eu entre? Eu estou à porta e bato. Eu estou querendo. E até quando você vai me resistir? Até quando você vai me impedir de ajudar, de falar com você? Amém, gente? Não é verdade? Você já sabe, já tem convicção de qual é o seu Deus? E você, qual é a relação de amizade que existe entre você e o seu Deus? Qual é a relação de compromisso que existe entre você e o seu Deus? Ou nós vamos continuar esperando sinal, esperando alguma coisa acontecer? Ou nós vamos ficar esperando, ou então a gente está achando que tudo é brincadeira, que nós não estamos sendo julgados, e que o juízo de Deus não... E de repente aí, termina os seus dias na terra, hoje, amanhã, pode ser, aí você só vai aparecer no juízo. Aí só vai aparecer no juízo. Amém? Amém, Erza? Deu para entender? Nós estamos levando a igreja a uma seriedade, a uma coisa assim que, olha, você precisa conhecer o seu Deus. Porque ele está julgando você. Você está conversando com ele, vocês estão entrando em acordo, vocês estão trocando figurinhas, amém? Amém, Toninho? Quando você pega um salmo, você sabe o que Deus está falando com você no salmo? Amém? Versículo 3 do Salmo. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Sabe por que Deus responde a sua oração? Sabe por que Deus fala com você? Porque Ele gosta de você. E sabe por que Ele gosta de você? Porque você gosta dEle. Porque você gosta dEle. Amém? Aquele que me ama será amado. Aquele que me quer, eu também quero. Amém? Eu não vou dispensar uma pessoa que me quer. Deus falou, olha, se alguém me quiser, eu quero você. Eu já morri por todos, eu só estou esperando agora o quê? Quero que você me queira. Eu quero que você me seja querido. Porque eu já provei que te quero. Eu não estava insistindo com você. Eu não estaria insistindo. Amém, gente? É muito sério ou não? É sério, a gente precisa falar, não precisa? A gente precisa falar. Eu não sou. Eu fico assim, empolgado, só aqui. Só na hora que eu estou aqui falando. Eu não sou. Na verdade, eu não sou essa bola toda, não. Mas aqui eu fico assim, tão, eu acho tão sério. Mas muito sério mesmo. Deus responde às nossas orações. Não fica uma oração da gente sem resposta. Deus não deixa de falar conosco, não, gente. Porque Ele ama a gente. Ele gosta de nós. Por que Ele gosta de nós? É. Você é amada por Deus, porque você ama Deus. Porque você gosta de Deus. Por isso que Deus imediatamente te ama. A melhor coisa do mundo é ser amado por Deus. Ou não, ou tem alguma coisa melhor? Você fala assim, ó, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu moro no coração de Deus. Que coisa mais boa. Deus cuida de mim. É tão bom cantar. Deus cuida de mim. A santa, como é que é, ué? Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. É, Deus cuida. Deus cuida, mas não é de todo mundo, não. Não é de todo mundo, não. De quem que Deus cuida? Daquele que lhe é querido. Deus separou para si aquele que lhe é querido. Deus cuida daquele que lhe é querido. Ou Deus cuida de todo mundo? Engano. Deus não cuida de todo mundo. Está escrito aqui, ó. Senão eu botava assim, ó. Deus cuida de todo mundo. Não está escrito isso aqui? Está escrito assim. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Ele cuida da pessoa que ama ele, que quer ele. Mas a pessoa que fica testando ele, experimentando ele, sabe? Que quer aproveitar dele. Essa pessoa gosta de Deus, essa pessoa ama Deus, não ama. Ela usa Deus. Mas ela não ama Deus, não. Então são verdades, gente. Jesus falou, conheça a verdade. Porque a verdade vai te libertar. Conheça a verdade. Amém? E eu acho que isso é realmente lógico, claro. Senão ele vai ter que levar toda a cambada lá para o céu de novo, de novo. E ele não pode, ele não pode. Ele só vai levar para o céu aqueles que realmente abriram o coração, abriu a porta e falou: Senhor, né, ensina o que eu tenho que fazer. Tira os meus pecados, julga-me, Senhor, agora. Tira os meus pecados, amém? Se eu tenho toda a liberdade de me julgar, para que eu não tenha que comparecer lá no juízo final, para que eu não tenha que ser julgado depois lá, Senhor, julga agora, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor me ama, porque o Senhor é bom, eu prefiro ser julgado agora, amém, gente? Eu prefiro ser julgado agora. Eu acho que não tem mais melhor chance no mundo para nós do que agora. É muito melhor agora. Porque agora nós temos uma série de coisas ao nosso favor. Deus não leva em conta o nosso passado. Deus não leva em conta o seu pequei ontem, se eu fiz ontem, hoje eu me arrependo, estou com ele de novo. Ele não suporta eu chorar, e eu vou e choro. Ele dá o coração de Deus é tremendo. Deus não suporta me sofrer, eu clamo e ele me alivia. Deus é tremendo. Amém, gente? Você quer ser julgado agora? Não é muito melhor, Iraci? Uai, tá doido, Iraci. Com tanta coisa ao seu favor, Iraci. Tanta coisa ao seu favor. Aí você vai deixar para o juízo final. Não, a gente não sabe nem como é que vai ser lá o trem, mãe. Ser julgado lá no juízo final, Toninho? Né, Daniel? Fala, Elza. Amém. Né? Se não tiver mais palavra de Deus, quem que vai julgar? Né? Quem vai poder julgar se não tem mais palavra de Deus? Amém. Amém, Cidinha? Cidinha? Jó? Jó? Amém, né? Adriano? Lá, leva o microfone lá para o Adriano. As considerações finais lá do Adriano. Ai, Jesus, tem... Amém, gente? Responde nós.
Amém. Só falou no início aí que a gente ia...
Hã?
Só falou no início aí e a gente ia ter mais certeza ainda de que Deus está falando conosco, se é Deus é que está falando conosco. E com certeza, é Deus é que está falando conosco, porque ninguém mais teria tanta vontade de nos levar para o céu, de estar abrindo os nossos olhos, despertando, mostrando para nós a verdade. Como você falou, é muito melhor para nós sermos julgados agora, porque lá no juízo final vai ter muita gente, né, para nos julgar, que é os ninivitas, a rainha de Sabá. E como você falou, se nós já estamos aqui, é porque Deus limpou a casa.
Claro.
Senão não nos permitiria nós estarmos aqui, com certeza. E agora, o que que nos resta? Dar ouvido, acreditar, dar importância no que Deus está falando, né? É, colocar em prática o que Deus está falando conosco, para que a gente possa, né, fazer parte da primeira ressurreição. em vez de nós estarmos lá sendo julgados, nós estarmos lá julgando, né? E é que eu estava falando, sei para quem, que Deus está nos preparando, pela maneira que Deus tem feito com essa igreja, Deus está nos preparando para isso, para nós estarmos lá julgando. Como que nós vamos estar lá julgando se nós não tivermos os olhos abertos, se nós não tivermos dando importância à palavra?
Amém.
Né? Então, Deus, eu creio que, né, Deus está falando conosco, falou comigo, chama a nossa atenção. A gente, assim, mais que Deus nos corrija, a gente não desanima, reconhece a nossa situação, que não é boa, que precisa melhorar, que precisa buscar a Deus. Então, graças a Deus por essa palavra, pelo Amém. Que Deus está falando conosco.
Amém. Lá, quem mais quer falar alguma coisa? Pega lá o secretário. Cadê o secretário? Está aí? Cadê o secretário? João Pedro. Vai lá, Gustavo. Ah, lá. Leva lá para o Ismael. Leva lá para o Ismael.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus, né? Primeiro pela sua disposição, Senhor Rocino. Primeiro pela sua disposição. Sua disposição em estar atento a Ele nesses dias, né? Dias como o Senhor tem dito para nós aí, repetidas vezes, são dias difíceis, dias de muito sofrimento, né? Esse sofrimento, ele é comum. Comum hoje, né, em geral. Mas justamente por essa falta da palavra, né? Outro dia me chamou muita atenção quando o Senhor, até comentava com o Luiz Henrique sobre, quando o Senhor, acredito eu, inspirado aí pelo Espírito, nos chamou atenção sobre a saída do Espírito do Senhor da terra, né? Uhum. Sobre esse momento seríssimo, preocupante, como o Senhor disse mais uma vez no começo da reunião hoje, me chamou muita atenção mais uma vez, de que é preocupante. É preocupante. Então, quando o Espírito não mais estiver, aí danou-se, né? Bem no significado desse termo mesmo, danou-se, né? Que vai ser de nós ou daqueles que ainda estiverem aqui pela terra, quando o Espírito do Senhor já não mais estiver, e não inspirar pessoas como tem inspirado o Senhor, né, a se abdicar aí da vida particular do Senhor, como o Senhor tem feito durante todos esses anos, para se dedicar a esse Evangelho que não o Senhor encontrou em primeiro lugar, né? O Senhor foi encontrado por Ele, como o Senhor mesmo disse em outra situação, em outra feita aí, que de tanto o Senhor procurar, o Senhor te encontrou, né? Aleluia por isso. Amém. Eu concordo com o que tem sido dito aí durante todos esses dias. A seriedade desse Evangelho, ela excede, então, ainda nosso entendimento, né, irmão Cine?
Amém.
E sobre o que o Senhor está colocando com objetivo hoje aí, né? Quando é dado o ouvido à palavra, ela conquista, né? Ela conquista.
Amém.
Então, aleluia por isso. Eu
Amém.
Bendigo ao Senhor por mais essa oportunidade aqui.
Amém.
Agradeço o Senhor também por ter sido assim, né? Então, que o Senhor, Deus, possa te renovar a disposição, para que o Senhor possa estar sendo para nós aqui também esse paizão aí, né, que tem compartilhado essa palavra, e essa palavra tem gerado vida, eu tenho certeza. Em mim, particularmente, eu posso dizer para o Senhor, tem gerado vida.
Amém.
Aleluia.
Amém. Então, nós estamos aí aguardando o seu testemunho. Só falta 10 anos, né? 10 anos ou não?
É, falta... Ah,
8 anos, né?
Falta 8 anos e alguns meses ainda.
Aí, pronto.
Mas como um ano é um dia, né?
Um
então,
dia.
Faltam uns 8 dias aí.
Vamos ver. Vamos ver.
Mas tomara o Senhor retire a igreja dele, então, antes, e eu possa ser igreja também, que...
Aguenta firme, aguenta
que é o que
firme.
Eu estou almejando aí.
Você vai resto... julgar muita gente, tá, né, Mael?
O resto...
Vai julgar muita gente, tá. Amém. Dá para o Serginho, advogado nosso, de cada dia. Sérgio Henrique.
Não, amém. É, tudo isso que o pessoal falou, Adriano, Ismael. É, isso que o senhor falou também, que a gente deve ficar atento, porque nós estamos sendo julgados agora, né? E é uma oportunidade única de prestarmos atenção todos os dias, né? Levarmos as coisas de Deus mais a sério, porque nós estamos sendo julgados, estamos sendo observados, né?
É. Sabe uma coisa, Serginho, cortando o seu assunto, que me chamou muita atenção, que Deus falou que com aquela geração que ouviu Jesus, ela já vai direto para a condenação. Você viu? Ele falou, a rainha vai levantar e vai condenar essa geração. Aquela geração já vai direto para a condenação. Por quê? Ouviu o próprio Deus. E não acreditou, vai acreditar em quê? Não é assim, César?
Não, e a mesma situação nossa, hoje,
é por isso que nós estamos
falando. A seriedade, né? Como aconteceu com aquela geração também, a gente corre um sério risco. Assim, as pessoas aí do mundo que não crê e tal, como o senhor falou, já vai direto para o juízo. Isso. Mas a nossa situação, ela é pior por quê? Imagina a gente pensando, a gente teve oportunidade, não, a gente ouviu, a gente teve a ajuda de Deus e tal... E deixou passar. Assim, é muito pior do que aquele que não crê.
É, não é
e já vai direto.
Não é todo mundo que está tendo a oportunidade que você está tendo, né?
Amém.
Amém. É por aí, então. Deus nos abençoe. Amém? Realmente, eu espero que tenha aberto os seus olhos, tenha mostrado para você que Deus está julgando... A igreja hoje, e o julgamento, Sérgio Henrique vai ajudar ali, o julgamento é assim, ou condena ou absolve. Então Jesus disse, João 3, lá 19, se não me engano, está lá assim, quem crê, quem não crê, então quem não crê agora, já vai direto para a condenação. Assim? Então eu falo, melhor que não tivesse ouvido. Então, quem não crê agora vai direto para a condenação. João 3,19, se não me engano. É assim? Juízo, a igreja está sendo julgada. Então, o juízo para nós é agora. Crê? Se não crê.
E Deus tem preparado a igreja para julgar.
Exatamente.
Né? Esse processo. É.
Amém, né? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Que Deus nos dê, né, mais coragem, disposição, força para nós entendermos e resistirmos todas as barreiras, toda a dificuldade, resistir tudo aquilo que tem sido prejudicial a nós. É, vamos ajudar uns aos outros. Vamos colaborar uns com os outros. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no banco do mesmo réu. A palavra que tem sido falada para todos. A semente tem sido semeada para todos. Qual é o Deus da sua justiça? Isso nos chamou muita atenção. Qual é o Deus da sua justiça? Você pensa de acordo com esse Deus. O Deus da sua justiça. É de acordo com Ele que você pensa. Se for Jesus. Ou se for outro Deus. É o Deus que te guia, que te dirige. É o Deus que te faz viver. Se você quer, meu irmão, que seja Jesus, basta você olhar ali e dizer: Senhor, seja o Senhor o Deus da minha justiça, seja o Senhor o Deus da minha cabeça, do meu juízo, do meu pensamento. Ajuda-me, me ensina, me orienta, para que o meu Deus não seja, quem sabe, eu mesmo. Eu não quero que seja eu, Senhor. Seja o Senhor, o Deus da minha justiça. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu penso, mas como o Senhor pensa. Por isso eu quero que seja o Senhor o Deus da minha justiça, o Deus da minha cabeça, aquele que me reina, que governa, que me dirige, que me guia, aquele que me põe os pés onde eu devo pôr. Seja o Senhor o Deus da minha vida, o Deus da minha justiça. Eu te peço, em nome de Jesus, que seja assim. Salva-me, Senhor Deus. Salva-me, porque isso eu creio que é para minha salvação. Quando o Senhor realmente for o Deus da minha justiça. Quando eu não viver mais, mas que o Senhor viva em mim. Seja o Senhor, Jesus. O meu Deus, como isso é importante. Nós estamos no mundo sem Deus. E nós optamos por te seguir. Como nós podemos, ó Deus, desprezar tão preciosa salvação? Está sendo oferecida a nós. Nós estávamos no mundo sem Deus, mas hoje nós não podemos dizer a mesma coisa. Nós temos o Senhor conosco. Nós temos o nosso Deus. E nós andamos na luz do nosso Deus. Nós andamos na luz do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos ouve e que nos salva. Não permita, meu Deus, que a semente semeada hoje seja facilmente arrancada do nosso coração. Faz com que ela permaneça, que a gente medite nela e guarde, Senhor Deus, como coisa preciosa que na realidade é. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Amém.
Time.
Convertermos a Ti,
amém, Jesus.
Não retire de nós a Tua graça.
Não retire, Senhor.
Não retire. Continue batendo a nossa porta.
Não retire, Jesus.
Continue nos considerando.
Não retire, Senhor.
Teus amigos.
Senhor.
Leva-nos a entender o que o Senhor nos falou hoje. Meditar. Pensar seriamente e guardar como algo de extrema importância que o Senhor nos falou hoje. Obrigado, Pai. Abençoa a igreja que te ama, que te quer, com toda a dificuldade, com toda a luta, tribulação e resistência. Nós queremos, Senhor, nós amamos. Tem misericórdia. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.